Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Olá, Joana.
Olá.
Bem-vinda à mesa de cabeceira da Rádio Nova. É um
Muito
prazer
obrigada.
Ter-te aqui. Já falámos várias vezes noutros contextos. Joana Gama, a pianista, efetivamente. Também já falámos no Fémina. Saudades desse momento. Mas agora, Joana, encontramos-nos na mesa de cabeceira para falarmos de Pássaros e Cogumelos. Um livro lindo, lindo, magnífico. Esteticamente magnífico, mas não só, também em conteúdo. O teu livro, Joana. Que livro é este? Pássaros e Cogumelos.
Este é, na verdade, é o meu segundo livro, mas é quase como se fosse o primeiro, porque este livro está associado a um espetáculo com o mesmo nome. Eu já tinha feito também o livro do espetáculo As Árvores Não Têm Pernas
exatamente,
para Andar.
Exatamente.
Mas nesse caso era um texto muito pequenino, era uma coisa muito simples. Neste caso, sinto quase como é o primeiro livro, sim, uma grande empreitada, porque uma coisa é dizer as coisas oralmente, outra coisa é tê-las escritas. E é um trabalho feito a muitas mãos, portanto o mérito do design vai todo para a lavandaria, a Marta e a Mariana, que fizeram este trabalho fantástico. O livro também tem QR codes que remetem para a música que eu toco no
muito
espetáculo,
importante.
A música da autoria do João Godinho. E é editado pela Flaner, uma editora e livraria aqui do Porto, que eu adoro e agradeço até publicamente à Cátia e ao Arnaldo, que são muito queridos e que têm divulgado também muito o livro.
Muito bom. O livro, de facto, tem aqui textos teus, tem também, vai tendo ilustrações lindas de natureza, de pássaros, de cogumelos. Abri aqui também na imagem 19, que é, portanto, o John Cage a apanhar cogumelos. Acho maravilhoso. E começas este livro com a frase: tudo está em tudo.
Sim, é uma máxima de Anaxágoras. No fundo, este espetáculo tem esta mensagem muito importante, não só para crianças como para os adultos, de que tudo está em tudo.
E
não só na natureza, mas na nossa vida. A maneira como nós lidamos com as coisas, com as pessoas, com o trabalho, com a nossa vida em geral, não podemos estar bem numa coisa e mal noutra. De certa forma, tudo tem influência
em
tudo.
Sim.
E eu peguei nessa máxima para falar da relação dos pássaros com as árvores e a relação das árvores com os cogumelos. E, no fundo, através dessa entreajuda, eles ajudam-se, de facto, mutuamente e ajudam-nos também a viver, porque sem árvores não podemos viver, sem pássaros, no fundo, também não, porque os pássaros ajudam a dispersar as sementes das árvores. E os cogumelos também têm aí uma relação de entreajuda com as árvores, que são
muito
importantes.
Criar também o micélio, creio eu, não é?
O micélio, no fundo, é a parte do cogumelo que está fora que está debaixo da terra e que se enrola à volta das raízes das árvores e ajuda as árvores a procurar alimento mais além.
É verdade.
Mas
sim.
Os cogumelos também fornecem às árvores, as árvores fornecem aos cogumelos nutrientes que conseguiram através da fotossíntese. Isto está algures no meu livro, tenho
sim,
isto
sim,
na ponta
sim.
da língua.
Claro que sim, claro que sim. E, de facto, estou aqui na página 49, que começa com a análise de 5 espécies de cogumelos, lá está, também com o tal QR code que tinhas dito, para ouvirmos, neste caso, as peças que fazem parte do espetáculo Pássaros e Cogumelos. De que maneira é que isto para ti também te acrescenta, também te inspira? Não só pensares nestas conexões todas, como é que isto funciona na música?
Isto
ou no teu
processo
criativo?
Sim, tudo está em tudo, na verdade.
Tudo está em tudo.
Porque a partir do momento em que eu percebi que ser só, entre aspas, pianista, se calhar não me preenchia, e comecei a trabalhar com artes performativas e a participar em espetáculos e a participar na criação de espetáculos, isso criou uma necessidade em mim de fazer os meus próprios espetáculos e criar. E isso começou, no fundo, fiz um noturno com o Vítor Hugo Pontes, depois fiz sozinha já o Eu Gosto Muito do Senhor Satie, em que contava pormenores engraçados da vida de Eric Satie às crianças. Depois houve um convite para fazer um concerto para crianças e que acabou por não ser um concerto, acabou por ser o espetáculo As Árvores Não Têm Pernas para Andar, e fiquei com tanto material da investigação que tinha feito, que não tinha usado, que acabei por criar este Pássaros e Cogumelos. E isto alimenta a música e ajuda-me também a partilhar a música com o público, sem ser puramente música. Ou seja, é mesmo isto, tudo está em tudo. Uma pianista que pode contar histórias, que pode investigar. Aliás, eles às vezes, as crianças às vezes no final começam a fazer perguntas muito técnicas e eu digo, meninos, eu sou mesmo pianista, eu não sou bióloga. Porque eu, estes livros, tanto o das Aves como este, e os espetáculos têm um rigor científico, portanto eu faço uma investigação e eu tento que não haja nenhum erro em termos científicos no espetáculo. Não quero que seja uma coisa densa.
Até porque,
enfim,
estão alimentos a absorver aquilo tudo.
Exatamente,
não é?
Claro. E a minha ideia é que, partindo daquele material que eu dou, as crianças possam continuar a explorar. Uns que achem mais piada aos cogumelos, então começam a querer saber mais nomes e mais especificidades, e a mesma coisa com os pássaros. E depois há uma relação interessante, e isto que liga este tema todo com a música, é que eu passo também a ideia, que não é uma coisa, não inventei, obviamente, mas que nós não temos que ser apenas uma coisa na vida.
É verdade.
E quando estamos numa altura em que há a hiper-especialização, em que as crianças no nono ano já sabem que querem ser não sei o quê, porque é uma profissão com futuro e tem que se focar e não sei o quê, passa muita existência e muita realidade ao lado. E eu dou o exemplo de dois compositores, o John Cage, que era especialista em cogumelos, e o Olivier Messiaen, que era especialista em pássaros. E como eles, no fundo, o John Cage nunca incorporou os cogumelos na sua música. Pode ter feito música sobre os cogumelos, isso não sabemos. Mas o Olivier Messiaen transcrevia o canto de pássaros e depois incorporava esse canto de pássaros na sua música, ou seja, punha instrumentos a tocar esses cantos dos pássaros.
Estou aqui a ler que John Cage comeu um cogumelo venenoso.
Exato, e porque isto, lá está, falando sobre cogumelos, eu quero divulgar, mas claro que é preciso ter muita atenção, porque há cogumelos de facto venenosos. E conta essa história que o John Cage, que era uma pessoa muito experiente e que chegou a apanhar cogumelos para vender para restaurantes chiques de Nova York, acabou por ser uma altura, teve que ser hospitalizado porque comeu um cogumelo venenoso. Porque os cogumelos, é isto que também é fantástico, eles vão mudando ao longo dos dias e basta chover para a cor alterar e parecer uma determinada espécie e ser outra.
Tão lindo.
Portanto,
pois,
quando se analisa, e isto é que é muito interessante, depois também faço a relação do que o próprio John Cage fez ao budismo zen, que é quando se anda a caminhar na floresta à procura de cogumelos, vê-se muitas outras coisas e é preciso muita atenção, portanto estamos a treinar a atenção.
Uma espécie de meditação também.
Exatamente, sim, uma espécie de meditação ativa, sim.
Ai, que bonito. Bom, deve ser maravilhoso, Joana, não só fazer o espetáculo, claro, mas agora também teres esta memória e teres este arquivo. Como é que te sentes agora que também tens este livro cá fora e que conseguiste pensar nesta estratégia maravilhosa enquanto artista para também encontrares esse espaço que faltava preencher na tua vida, como disseste, ser pianista não me completa a 100%. Como é que te sentes agora? Um bocadinho mais completa por conseguir fazer várias coisas, por chegar a estes vários lugares também consoante aquilo que a tua intuição pede? Ou sentes que o processo vai ser sempre a somar e vais sempre precisar de abrir novas portas e novos caminhos?
Eu sinto-me, acima de tudo, muito livre. Não sei
isso
se é
a
palavra completa, porque nós, na verdade, estamos sempre à procura de alguma coisa.
É sempre a somar.
A somar ou, às vezes, até a subtrair também,
pois,
no sentido
pois
que largar aquilo que não nos interessa. Ainda hoje de manhã estava a pensar, antes de sair de casa, gostava que o dia tivesse mais horas para fazer o tudo e o nada que gostava de fazer.
Exatamente.
E às vezes olho para os livros e pensava, eu queria ter tempo para me sentar a ler e não consigo. Ontem à noite, por exemplo, estava a pensar que ia conseguir ler uma hora, mas depois precisei de fazer uma coisa no computador que me absorveu durante uma hora e meia. Pronto, lá se foi aquele momento.
Compreendo bem.
E então é preciso, eu acho que é preciso estarmos constantemente em autoanálise, no sentido de percebermos se estamos bem, o que é que podemos fazer para ficarmos melhor. E não é questão só da mudança drástica, é coisas pequenas.
Sim.
De percebermos que deitar-nos cedo faz-nos bem. Ok, vamos deixar de fazer muitas coisas, mas se calhar dormir...
Dormir é super importante.
É uma coisa que eu dou imensa importância. E então, se eu durmo para dormir determinadas horas, deixo de fazer determinadas coisas. E é preciso estar em paz com essas decisões. É. Isso e depois outras coisas de... por exemplo, um exemplo prático. Ontem tive um convite para fazer um concerto que era importante. Era um convite que muito me honrou e que era uma coisa importante.
Parabéns, então.
Sim, só que calhou precisamente nas férias que eu tinha com a minha família. Isto é o dilema. O que é que eu fazia? Se encurtava as férias, se alterava as férias, se quisesse aproveitar aquela oportunidade que é a partida imperdível.
O que é que é mais importante neste momento perante esta decisão?
E eu decidi não aceitar o concerto. Porque nós escolhemos, já marcamos estas férias há bastante tempo, precisamente para não aparecerem outras coisas. E se eu tivesse concerto logo a seguir às férias, isso também não seriam férias. Porque eu ia estar preocupada,
nervosa,
tinha que estudar, tinha que arranjar maneira. E então, eu há uns anos, se calhar, não conseguia fazer isto.
Claro.
E nem sempre consigo.
Sim,
às vezes,
me entro
enganadas para aproveitar os convites que surgem. Mas a determinada altura, acho que é mesmo importante percebermos, tentarmos ser coerentes dentro da nossa incoerência, obviamente, mas pelo menos tentarmos. E em alguns casos conseguimos, noutros nem tanto.
Incrível,
mas
na verdade esse é o derradeiro teste.
Está muito fresco, aconteceu ontem, por isso é que partilhei.
Boa.
Mas isto
obrigada
não é nada para dizer que sou o máximo e que consigo controlar as situações. Enfim,
claro, Joana,
neste caso consegui ser coerente.
Claro, mas é algo que se aprende também, é algo que a experiência traz... E que os muitos anos que tens também enquanto artista já te ensinaram, certamente.
Sim.
Aprender a dizer sim e não nas alturas certas.
Sim.
O mais importante é que foi um sim ao nosso Pássaros e Cogumelos. Joana, porque estamos na mesa de cabeceira, se eu te perguntar que livros tens na tua mesa de cabeceira neste momento, conseguias dizer-me quais são? Por exemplo, esses livros que querias ler ou esse livro que querias ler durante uma hora e que afinal não deu? O que é que te vem à cabeça?
Na verdade,
à memória, neste caso.
Sim, os livros que tenho na mesa de cabeceira são muito coerentes com aquilo que acabei de dizer. Três deles já li, mas volto a eles regularmente. Um deles estou a acabar de ler. Se calhar posso começar com aquele que estou a acabar de ler, que é A Therapeutic Journey, do Alain de Botton, que é uma pessoa de quem eu gosto muito, gosto imenso de o ouvir. Ele não é muito apreciado. Eu até no início tinha alguma...
Uns anticorpos.
Anticorpos,
sim,
sim, porque achava, não sei, tinha até um certo preconceito, mas uma amiga de quem eu gosto muito, uma altura disse-me, olha, mas eu gosto imenso
eu também
de ler,
gosto.
E acho muito sensato. Então eu comecei a ler e ouvir até entrevistas dele, acho muito interessante. E gosto muito de o ouvir também porque alinho com ele numa certa melancolia que existe na minha vida e na minha existência. E eu acho engraçado que é, enquanto que tens imensa gente a falar do estilo de vida e aquelas coisas um bocado de melhorar o estilo de vida e não sei o quê, é muito, tu consegues ser feliz, tu tens é que fazer isto e aquilo e não sei o quê, e comprar os meus livros e é quase, toda a gente dá, ou algumas pessoas dão-te uma receita para a felicidade, se fizeres isto, fizeres aquilo.
A solução que estamos à procura, não é uma solução rápida e eficaz.
Exato, sim, é muito simples, é daquelas coisas, é muito simples, escreves coisas boas no teu diário, fazes não sei o quê, não vês as notícias de manhã, enfim. E o que eu acho interessante nele é que ele diz, pronto, os melancólicos, a vida é difícil, a vida tem coisas muito difíceis e muito tristes e, na verdade, como nós surfamos nessa existência, na nossa existência, é que faz com que a nossa qualidade de vida seja melhor ou pior, não é?
É verdade.
Quando morre alguém de quem gostamos muito, vamos passar por um luto, vai ser duro, mas se nós conseguimos pensar nisso, conseguimos encaixar isso, que de facto todos vamos morrer, as pessoas ficam doentes, acontece com os outros, pode acontecer connosco, e as coisas boas também, que é...
Ter alguma perspectiva.
Sim, e acho que ele pensa mesmo bem, pensa não no sentido de guru, acho que ele próprio nome tem esse lado guru. E este livro foi-me oferecido por uma amiga no meu aniversário em dezembro, e fiquei muito contente com a prenda, porque era um livro que eu gostaria mesmo de comprar.
E é muito bom quando recebemos livros que queremos, não é?
Exatamente.
Uma felicidade.
E no fundo ele condensa aqui vários textos pequenos que ele foi publicando, que fala sobre aspectos muito diversos da vida e fala também da relação da vida com a arte, faz referência a alguns quadros e como podemos aprender sobre a vida dos artistas, alguém que passou por momentos muito difíceis e que depois isso de alguma forma o ajudou a gerir outras coisas. Enfim, é um texto de reflexão sobre grandes temas da vida de uma forma muito serena.
Eu tinha ideia que ele era sociólogo, mas...
Ele é filósofo.
É filósofo mesmo, pois.
Ele é filósofo, mas tem também formação em terapia, porque em Inglaterra há os counselors, que não são psicólogos, mas são no fundo pessoas que... Porque há muitos anos que existem...
Que te acompanham.
Até nas escolas há muito counseling, que não é, lá está, não é um psicólogo, mas com quem tu podes
sim,
falar.
Sim, alguém com quem podes contar para certas situações.
Sim, porque ele
situações.
No fundo, pensei, até fui ver também há relativamente pouco tempo, sabia que ele era filósofo, sem dúvida, mas porque ele como fala muito da questão da terapia aconselha que as pessoas façam, na dúvida, eu fiquei a pensar se ele também teria formação nessa área e vi que sim. Mas sim, é uma pessoa sensata, eu estou mesmo a acabar o livro, tenho lido pouquinho de cada vez, porque chego à cama já bastante cansada e ensonada, mas estou a gostar muito.
Boa. Que mais, Joana? Que mais livros é que estão por lá?
Bom, os outros três livros são livros que já me acompanham há algum tempo e que, como disse, já os li, mas gosto de os ter por perto.
Pertinho.
Um deles é O Pequeno Caminho das Grandes Perguntas, de José Tolentino Mendonça. E este livro também me foi oferecido por uma amiga, curiosamente, numa altura em que eu estava com um grande drama existencial, há uns anos. E ela, tivemos uma longa conversa ao telefone e ela, passado uns dias, enviou-me este livro por correio e disse-me: olha, este é um livro ao qual eu volto sempre que tenho alguma dúvida, ou enfim, é assim uma espécie de oráculo que eu abro e aquilo faz-me pensar.
É.
Sim, e é um livro que me ajudou, não sei se ajudou na altura, mas gostei muito de o ler. Também, no fundo, acaba por ter até relação com este do Alain de Botton que referi, porque são reflexões sobre episódios do dia-a-dia, relação também com arte, não foca tanto a questão religiosa, enfim, são reflexões.
Sim.
É muito interessante.
Sim, é muito bom.
Eu gosto imenso da escrita do José Tolentino Mendonça, da poesia também, acho que é mesmo uma pessoa
poesia
iluminada.
É muito
bonita.
É mesmo, em todos os sentidos.
Sim.
Um outro livro, Joana, pelo menos mais um, para fecharmos aqui a nossa mesa de cabeceira.
Então, gostaria de referir o livro Felicidade, da Mary Oliver, que é uma edição também da Flaneur, um livro lindíssimo que está infelizmente esgotado, e eu tive a sorte de ainda o conseguir, aliás, este também me foi oferecido, depois consegui comprar um ou dois ainda para oferecer a amigas, já pedi à Flaneur para o reeditar e digo que lhes compro logo uma série de livros, porque é um livro que eu gostava de poder oferecer.
Ter em estoque.
Sim, a Mary Oliver é uma poeta norte-americana que já faleceu. É uma pessoa que também foca muito a importância da contemplação. É uma pessoa que viveu no meio da natureza durante muito tempo, teve uma situação familiar muito complicada e, de alguma forma, deu a volta através da contemplação. E fala muito da relação, da nossa relação com a natureza e da observação da natureza e como podemos aprender com ela. Fala muito sobre o amor. E a edição da Flaneur é lindíssima.
Sim, são todas lindíssimas.
Sim. Tem uma árvore na capa, a edição toda é um pequeno milagre. E gosto mesmo de ter o livro por
pronto,
perto.
Então também quero um, está bem? Encomendas um para mim também.
Boa.
Joana? Ofereces como quiseres. Mas para já, muito obrigada também por este Pássaros e Cogumelos e por teres estado aqui na mesa de cabeceira da Rádio Nova. Continua, por favor, e que nos encontremos muito mais vezes.
Muito obrigada.
Beijinhos,
Joana. Beijinhos.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.